cada encanto os mil. Santa Catarina, berço do progresso, da fiação em nosso Brasil. És uma terra amada e abençoada por nosso Senhor.
A partir de agora, o programa A Palavra Viva de Deus, com Pedro II.
Eu te dei força e te dei coragem, e dei meu nome e a minha imagem. Aquilo falta a minha substância, e nem amor desde a tua infância. Foste comigo um fiel profeta, então teu nome já está escrito. Uma imagem viva aqui na terra, te chamas Pedro, seguidor de fé.
Pra acabar com o ódio e com a ambição, só uma coisa devemos fazer. Criancinhas, aprende a cantar e a rezar pra seus pais compreender. Porque o mundo precisa de paz e amparo pra quem estão sofrendo. Um pedido de vocês, crianças, na certeza que eu estou.
Formando a rede A Palavra Viva de Deus. Rádio Atalaia de Maringá, Paraná. Rádio Difusora de Ubiratã, Paraná. Rádio Aparecida de Seranópolis do Iguaçu, Paraná. Rádio Ecológica de São João del Rei, Minas Gerais. Rádio Cultura FM de Patrocínio, Minas Gerais. Rádio Liberdade FM do Carmo do Cajuru, Minas Gerais. Rádio Cidade de Campina Verde, Minas Gerais. Rádio Tuparendá, no Paraguai. Rádio Liberdade FM, Engenheiro Navarro, Minas Gerais.
Maior escritor, Santa Catarina, que tem profeta e o maior escritor.
Somos humildes
os humildes e pecador, mas te ofertamos, Jesus, o nosso amor.
Boa tarde a todos vocês, nossos queridos e amados irmãos. Hoje, 23 de setembro do ano 2023, às 14 horas e 7 minutos, o programa Palavra Viva de Deus mais uma vez está no ar. Boa tarde, José Roberto.
Boa tarde, Alex.
Boa tarde, João Batista.
Boa tarde, Ana Maria.
Boa tarde, os músicos, os câmeras, parte técnica. O programa, como sempre, começa com a leitura do Santo Evangelho, Edmar.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo. Viu outros que estavam na praça desocupados. Ele lhes disse: ide também vós para minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia, às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez, pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça. Ele lhes disse: por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: porque ninguém nos contratou, Senhor. O patrão lhes disse: ide vós também para minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar, reclamar contra o patrão: esses últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço, o calor, o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos 1 moeda de prata? Não foi? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho direito de fazer o que eu quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Ana.
Aniversário da semana. Ontem, dia 22, Maria Isabel de Brusque, Lucas Cardoso de Taquaras, Edmar de Taquaras, Ayrton Zanquete de Medianeira, Ivani Moisés Grazielli do Paraná. Dia 25, Ágata do Paraná. Dia 26, Luísa de Avaré, São Paulo. Dia 27, Maiara Consagrada de Taquaras. E dia 29, Pietro Ângelo, de Taquaras também. Primeiro e-mail de Cleci, de Erechim. Boa tarde, salve Maria, peço as bênçãos do profeta Freire II e ofereço todo o programa para os aniversariantes da família Conceição e seu Eugênio e sua casa. E todos os irmãos, que Deus abençoe a todos com mais um maravilhoso programa. Abraço de Cleci, de Erechim. Maria Alzira Carvalhinha, da Alemanha. Louvado seja a Santíssima Trindade, Maria Santíssima e o glorioso São José. Santo Padre Pio, rogai por nós. Dedicamos as lindas músicas para toda a família Conceição, para o Eugênio e os de sua casa, e a todos os irmãos em todo o mundo. Vamos rezar unidos para que o Brasil, a Alemanha, Portugal e todos os países do mundo digam não ao aborto. A natureza vai punir severamente os países que votarem a favor. Um abraço de Maria Alzira, Antônio e o grupinho da Alemanha. Carlos Romeu Silva, de Monte Belo, Minas Gerais. Boa tarde, salve Maria Santíssima, queridos Jesus e o glorioso São José, toda a família Conceição, toda a equipe do programa A Palavra Viva de Deus e todos os divulgadores das santas mensagens celestiais. Pedimos a bênção do santo profeta, Papa Pedro II, de todos os pares conservadores e também peço a máxima proteção da Santíssima Trindade, da Santa Face de Jesus e do Imaculado Coração de Maria, ofereço o programa com todas as lindas canções para todos aniversariantes desse mês e para toda a família Conceição, para todos os meus irmãos e todos os divulgadores do Brasil e do mundo inteiro. Gostaria de ouvir a música, o clipe Felicidade, e ofereço para todos os ouvintes deste maravilhoso programa. Fiquem todos com Deus e Nossa Senhora. Um grande abraço a todos e um feliz domingo para todos. Carlos Romeu Silva, de Monte Belo, Minas Gerais. Música.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 14 horas e 16 minutos e a gente já começa o programa com uma bela canção dessa, né? Padre Zezinho, quando tira para fazer melodias maravilhosas e letras como essa, não tem para ninguém, né? A primeira mensagem do programa, nosso querido e amado profeta vai fazer a leitura e o comentário.
Mas uma esperança para nós que vivemos dia a dia, esperando o momento, como diz essa mensagem de hoje, continue rezando unidos, que no meio estou com vocês. Mensagem hoje, dia 23 de setembro de 2014. Diz, vossos dias já estão contados, basta só completar o sinal da besta, ela que irá marcar os que serão seus, porque os que já são meus, não deixarei que toque nenhum deles, que são vocês, meus filhos amados. Meu coração se alegra quando se juntam com este meu pequeno profeta. É nele aqui que venho todos os dias para dar força espiritual, onde esta família faz de tudo para me agradar. Por isso eu vos agradeço a todos que confio neste homem. Meu amor está acima de tudo. A aliança que fiz quando subi ao céu, deixei dito onde meus anjos falaram. Do mesmo jeito que ele subiu, um dia voltará. Atos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11. A maior festa de todos os tempos está chegando. Quero ver todos meus filhos reunidos em uma só família. Esta é a minha promessa. Porque já não aguento mais ver tudo o que está se passando em toda a terra. Um povo que está indo atrás de um Deus morto, onde já não se sabe mais qual deles quer ser o maior. Pelo poder das trevas, os Estados Unidos penso que são eles, mas tem mais, um mais forte, que se esconde por detrás das montanhas, que tão logo irá se vingar. Pela injustiça, como eles dizem, não é. Porque muitos mais são esses que matam sem piedade. Mesmo chorando de joelho no chão, não tem pena. Mas tudo isso tão logo se acabará, por ver a terra se banhar de tanto sangue, às vezes de muitos inocentes. Por isso, filhos queridos, que vocês continuem rezando unidos, que no meio estou com vocês até o momento da consumação dos séculos. São Mateus capítulo 20, versículo 20, 28, aliás, versículo 20. Como escrito já está, no momento em que vier o anúncio para que toda a população venha a ser marcada como se marca um animal. É nesta hora que mostrarei quem eu sou. Todo o poder está comigo. Justamente nesta hora onde o céu preparado já está para dar a todos o direito de viver eternamente sem mais sofrimento. Jesus de misericórdia, Pedro II. Eu estava observando ali, ó, o que o padre Romo estava lendo aí sobre a vida do padre Pio. Agora, você imagina, ele sendo um sacerdote, estudou, padre, quantas missas, certo, não se lembra, quantas e quantas. Deus fez dele um mártir, né, com as mãos, com as signas de Jesus, dos pés. A igreja perseguiu ele. Papas e bispos, outros padres, perseguiu o próprio padre dentro da igreja. O padre e outro também que morreu já também era perseguido. Imagine eu, se um santo daquele, perseguido até pelo próprio papa e padre, bispos, meu Deus, um homem que estava mostrando tudo, o que o Jesus tinha na mão, ele tinha. Agora imagina, você imagina eu, que não sou um deles. Como é que eu sou lá dentro? É por isso que nós fomos expulsos lá da igreja do padre João Batista Rosa, que a gente ia desde 1970 lá. Fomos expulsos porque ele já conhece o que é o meu trabalho. Então, às vezes, agora à tarde ainda estava conversando com uma pessoa, eu disse, olha, toma cuidado porque a qualquer momento, o mês que vem, vai sair a cartilha, e essa cartilha deve queimar, não deve ter de casa. Porque aquilo, não, mas não é assim como vocês pensam. Quer dizer, então não acredita nem na mensagem, não acredita. Não, ele dá de tom bonzinho, eu digo, é bonzinho, natural. Tu não chegasse a ouvir o que ele disse dentro do avião? Quem sou eu para julgar? Eu não gosto nem de dizer o nome que é. Tu acha que uma pessoa dessa está fazendo o que? Papel para Deus? Não, mas ele mostra ser bonzinho. É, o diabo sabe me preparar o truque dele, né? E aí a mensagem vem todo dia, diferente. Não tem como dizer que não é fim. Vossos dias já estão contados. Basta só completar o sinal da besta. E esta besta ainda está incomodando, viu? Vocês têm que fazer o seguinte. Se for possível, bota uma cruzinha na janela, nas portas. Joga antes de deitar, joga água benta. Será que vocês estão sofrendo um pouco? Faça isso. Joga nas portas, na janela. Afasta a casta de demônio. Porque ele quer tirar nossa fé. Vocês sabem, ele quer tirar nossa fé. Mas da minha não. E eu tenho certeza que a minha família não vai permitir isso. Porque se nosso Senhor Jesus Cristo continua dizendo que está chegando a hora, por quê? Por que que agora justamente nós vamos ficar desanimados? Não devemos ficar desanimados. A aliança que fiz quando subi ao céu, deixei dito, onde meus anjos é que falaram. Do mesmo jeito que ele subiu, um dia voltará. Atos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11. A maior festa de todos os tempos está chegando. Quero ver todos meus filhos reunidos numa só família. Você imagina? Você só imagina. Quando vocês, nós aqui fizemos uma festinha, todo mundo rindo, brincando, sem piada imunda, sem nada, aquela alegria espiritual. Agora imagina a festa dele para nós, a preparação. Não tem, gente. Não tem dinheiro no mundo que pague o que nós estamos passando aqui conosco, os que estão lá fora assistindo nessa hora a Santa Missa, os que estão junto comigo. Vocês devem já se alegrar, ficar contentes, não ficar com raiva de ninguém, perdoe todas as falhas, perdoe tudo, tudo. Porque a melhor coisa do mundo é perdoar e saber amar, né? Então é isso que nós devemos fazer. Você anota bem todo dia, que é um assunto diferente. Não tem nada igual. Então isso é o maior milagre que está existindo, gente. Maior milagre. E nós devemos agradecer. Porque nós somos privilegiados nesses assuntos. Tristes são eles. Que até a história do Padre Pio, coitado, perseguindo até na última hora um santo. Isso é padre, isso é bispo, que estão lá trabalhando para Jesus? Não é não. O povo está sendo enganado pela história do Padre Pio. Então, a Madre Paulina, coitada, como ela foi judiada da Madre Superiora. Todos eles que faz, que se entrega de corpo e alma e trabalha para Jesus, é perseguido dentro da igreja mesmo. E quando Jesus, na época que me chamou, eu escutei perfeitamente, ele disse, meu filho, só tem um porém, tu vai ser perseguido. Eu cá comigo, sem dizer para ele, não, mas por causa do evangélico, o senhor pode deixar que eu me viro. Então, não. Gozado que os evangélicos não me perseguiram, a igreja, os dirigentes é que me perseguem, desde o momento que eu me confessei. Isso é coisa da tua cabeça, não tem nada a ver, é tu ficar, até estava bêbado. Foi o que o padre disse para mim. E um padre tão querido que sempre foi amigo meu lá em Joinville. Então você vê até isso. E continuam Até no finalzinho eles temando que eu sou falso. Aí eles vão ver. Padre Pio também, aí, a história dele. E é um santo lindo no céu. Ele deu prova, Deus deu prova. Mas quem é o inimigo? Ele não diz a Sagrada Escritura? É teus próprios parentes, as pessoas que estão ao redor, que dizem que eles são importantes e não são. Porque não quero saber da verdade. E a verdade dói. Feliz de vocês que continuam com a gente.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 14 horas e 27 minutos. Tem e-mail, Ana?
Né? Faz de Belo Horizonte, salve Jesus, Maria e José, bendito que vem em nome do Senhor, foi muito bom receber os irmãos Eugênio, Alexandre Coninque e Trevini. A união, o perdão e a oração produzirão muitos frutos. Um abraço à família Conceição, Eugênio e comunidade, todos da Palavra Viva de Deus. Quem mandou foi o Valdir Faz, de Belo Horizonte. Boa tarde, Aninha. Salve Maria e glorioso São José. Peço a bênção do Santo Profeta Pedro II, Santo Padre Rômulo e Tobias. Abraços à família Conceição, ao Eugênio e toda a comunidade. Se Deus quiser, dia 5, estarei aí com vocês para adorar o nosso Pai e abraçar os irmãos em Cristo. Boa tarde, salve Maria. Toninho de Contagem, Minas Gerais. Agnaldo Meire, de Engatuba. Boa tarde, Ana Maria. É mais um abençoado programa e que nós não desperdiçamos a graça de conhecer a verdade. E, se for possível, o coral cantasse a música Alimento da Alma. Quem pediu foi Agnaldo Meire, de Engatuba, São Paulo. Hélio e família, de Divinópolis, Minas Gerais. Boa tarde, salve Maria. Mandamos um abraço a toda a família Conceição, ao Eugênio e toda a sua casa. E um abraço em especial ao Dilson Coutinho, pela passagem do seu aniversário. Paz e bem a todos, Hélio e família, de Divinópolis, Minas Gerais. Elda Maria Altamira Pará, boa tarde, irmãozinhos queridos. Peço as bênçãos do nosso querido e amado profeta Pedro II, Santo Padre Rômulo, Santo Padre Tobias. Ofereço todas as belas canções do programa à família Conceição, aos aniversariantes da semana, em especial ao meu filho, Jonathan de Souza, que nossa mãe rainha o cubra com seu manto de amor. E que derrame chuvas de bênçãos em sua vida, meu amado. Ofereço também ao Eugênio, toda a sua comunidade, e ao nosso grupo de Altamira e todos os grupos do mundo inteiro. Santo Padre Pio, rogai por nós. Nossa Mãe Rainha, seja sempre nosso porto seguro. Paz e bem a todos. Elda Maria de Altamira. Vilma Rita da Silva, peço a bênção de Deus pela intercessão do Santo Papa Pedro II, Padre Rômulo e Padre Tobias. Ofereço o programa para toda a família Conceição, ouvintes, e para a turma de Anápolis, Goiás, Hilda, Janete, Wanda, Gersina, Janeide. E gostaria de contar um sonho de minha irmã. Apareceu uma mulher e disse que estava no purgatório. Não porque tinha cometido pecados, mas porque ficava muito tempo no celular, assistindo vídeos na internet, postando coisas do mundo, e se ela tivesse divulgado coisas de Deus, não estaria no purgatório. Um alerta para cada um de nós. Boa tarde, salve Maria. Vilma de Anápolis, Goiás. Agora é a música ou o clipe? O clipe é Pensando em Deus.
Pensando em Deus, abriu minha mente e as lindas palavras veio no repente. Falando com Ele, Ele respondia: aqui onde estou, sou a luz do dia. Pensando em Deus, abriu minha mente e as lindas palavras veio no repente. Falando com Ele, Ele me respondia: aqui onde estou, sou a luz do dia. Sou Pai, sou amor, sou a eternidade, sou pão que alimenta a humanidade. Sou Pai, sou filho, sou puro encanto na vida dos sonhos. Sou Espírito Santo. Sou Pai, sou amor, sou a eternidade, sou pão que alimenta a humanidade.
pensando em Deus, abriu minha mente e as lindas palavras veio no repente. Falando com ele, ele me respondia: aqui onde estou, sou a luz do dia, sou paz, sou amor, sou a eternidade, sou pão que alimenta a humanidade, sou pai, sou filho, sou puro encanto, na vida dos homens sou Espírito Santo. Que alimenta a humanidade. Sou pai, sou filho, sou puro encanto. Na vida dos homens, sou Espírito Santo.
São 14 horas e 33 minutos. A segunda mensagem do programa, a Kátia vai fazer a leitura e o Alex faz o comentário.
Mensagem do dia 23/9/1998. Um novo mandamento já foi dado, basta só cumprir. Não deixai, meus queridos filhos, que o mundo venha com as suas mentiras, dizendo que a nova filosofia é para o vosso bem. Ela é, sim, diabólica, pois está tirando os meus assuntos que passei aos meus apóstolos. Foram feitos pelas mãos desse revolucionário outros mandamentos que irão surgir tão logo. Este é o maior perigo para os filhos que ainda estão em dúvida de tudo aquilo que ensinei. Como existem milhões fracos na fé, eles já modificaram algumas palavras que estão nas Escrituras. Meu filho João Paulo II já sabe disto. Uma nova lei será decretada por toda a terra. Este assunto é tão vergonhoso que os meus conservadores saberão distinguir que tudo não passa de uma farsa. Doutrina esta que irá revolucionar todas as nações. Só que a supremacia dele é de um carrasco, este que virá a ser o mandante. Sacerdotes, bispos e cardeais já foram enganados. Agora já estão do lado dele. Meus queridos filhos, quando vocês nasceram, o que foi que ouviram de seus pais? Que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, agora nesta nova filosofia deles, tudo isto irá mudar, onde o meu nome será tão comum na boca deles como o de qualquer pessoa. Enfim, a razão de tudo isto é tirar-me da mente de vocês para pôr outro em meu lugar, Jesus.
Essa mensagem de 98, 25 anos atrás, o novo mandamento já foi dado, basta só cumprir. Ficou tentando lembrar de 25 anos atrás, quantas questões que Deus revelou ao profeta, que as pessoas, a gente mesmo, né? Será que isso vai acontecer? Será que realmente vai ser assim? Não sei, tenho minhas dúvidas. Porque a gente é incrédulo. Eu falo, nós todos somos incrédulos. Senão Deus não falaria, se a tua fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, moveria montanha. Então, todos nós somos incrédulos. E é até certo ponto, certo nível. E a gente, hoje, 25 anos no futuro dessa mensagem, ao futuro dessa mensagem, a gente vê que tanta coisa realmente aconteceu e tantas ainda está para acontecer. E as pessoas não se atentam nisso. Acham que tudo é normal. Claro, o inimigo de Deus, ele é astuto. Ele não vai mudar o mundo de um dia para o outro. Ele vai mudando aos poucos. Há 25 anos atrás, por exemplo, quem imaginava que ia passar por uma pandemia que até hoje não se explicou o que aconteceu? Há 25 anos atrás, quem imaginaria a pessoa que foi condenada e está comandando o Brasil hoje? A pessoa condenada, que naquele tempo, 25 anos atrás, o condenado era condenado, jamais poderia assumir uma presidência. Quem acharia, há 25 anos atrás, que estaríamos numa iminência de aprovação do aborto, casamento homossexual, o ladrão sendo a vítima e os honestos sendo os perseguidores, os injustos? É o mundo que estamos vivendo hoje. Quem me imaginaria que teria um Papa lá em Roma que viesse escandalizar como está escandalizando a Igreja Católica, adorando uma Pachamama, mudando todo o mandamento que Deus nos deixou. Deixou os antigos profetas. Foi aquilo que os nossos bisavós aprenderam. Foi aquilo que os nossos avós aprenderam, que os nossos pais, que nós aprendemos. E que nós queremos passar para os nossos filhos, para os nossos netos. Mas que dificuldade estamos encontrando? Sendo calado. Sendo proibido de falar certas coisas. Saber e não poder falar. Então isso nos mostra quanta veracidade existe nessas mensagens. Ninguém pode falar alguma coisa de semana que vem. Ninguém pode prever nada, a não ser o que se pode estudar ou calcular, do mês que vem ou do ano que vem. Imagina falar sobre 25 anos no futuro. E tem aqueles que acham que o profeta falava um monte de besteira, um monte de abobrinha. É só conferir nas mensagens, procura ler as mensagens. Se estás angustiado com o mundo que estamos vivendo hoje, tenha humildade e uma vontade, uma boa vontade, pega o livro, vá ler. Se você não encontra a resposta ali, se não encontrar, procure outra mensagem. Com certeza ali está tudo relatado. Nessa mensagem, Jesus fala assim: não deixai, meus queridos filhos, que o mundo venha com as suas mentiras, dizendo que a nova filosofia é para vosso bem. Ela é sim diabólica, pois está tirando os meus assuntos que passei aos meus apóstolos. E as pessoas estão sendo enganadas, tem aquelas que não querem saber da verdade, está muito bem como está, hoje nós temos liberdade para fazer o que queremos, como podemos entender que a lei está do nosso lado. Que lei? A lei dos corruptos? Mas não é a lei de Deus. E no final de tudo, tu vai ter que se acertar, não é com o juiz, com o presidente, com a autoridade, com o político. Vai ser com Deus. No dia derradeiro de cada um, vai ser com Deus. E Deus vai te perguntar: tu adotaste que lei? A que eu deixei ou a dos homens? Ele vai te cobrar isso. Ele vai nos cobrar isso. Este é o maior perigo para os filhos que ainda estão em dúvida de tudo aquilo que ensinei. Realmente, aqueles que têm dúvida, como eu falei, a gente é incrédulo. Mas a gente procura fazer o quê? Se informar, cultivar a nossa fé. buscar sempre entendimento, buscar sempre estar orientado por Deus, e não por esses mentirosos aí, prometendo mundos e fundos e só enganando o povo, enchendo o bolso de dinheiro ao seu bel prazer. Será que é difícil entender isso? Será que as pessoas são tão levianas ou desinteressadas para ouvir a verdade? E dizem que os antigos eram atrasados? Eu vejo o contrário. O pessoal de hoje é que são atrasados. Não querem saber da verdade. Continuando. Doutrina esta que irá revolucionar todas as nações. Só que a supremacia dele é de um carrasco. Sim, ele não quer o bem de ninguém, não. Ele quer se vingar de Deus. Ele quer fazer destruir tudo o que Deus construiu. Esse que virá a ser mandante, sacerdotes, bispos e cardeais já foram enganados. Agora já estão do lado deles. Sim, foram enganados. Porque estão acobertando, estão aceitando a mudança da igreja. É porque o Francisco é o superior máximo na igreja romana, mas é um mentiroso, é um manipulador, é um invejoso, é um ditador que acha que tem o direito, por ser um papa, que tem o direito de mudar as leis de Deus. Então vocês estão sendo enganados, vocês estão enganando o povo. Mas aqueles que ainda acreditam em Deus, aqueles que acreditam nos mandamentos de Deus, sabem onde está a verdade, sabem o caminho que tomar. Vocês querendo ou não querendo, vocês não vão conseguir enganar todos. Mesmo porque isso é bíblico. 25% da humanidade é de Deus. 25%. Os outros 75%, faça o que vocês quiserem. Os mandamentos de Deus estão sendo mudados. Não terás, primeiro mandamento, não terás outros deuses, diante de mim. O que estão fazendo? Estão querendo igualar o nosso Deus Criador a um Deus pagão. Pachamama, Buda, todos eles nos levam à salvação. Já estão abolindo o primeiro mandamento. Segundo mandamento. Não farás de ti imagens e escultura. Um mandamento que os evangélicos se prevalecem dele. Mas aqui Deus fala, não farás ídolos, imagens de ídolos. O que estão fazendo hoje? Um jogador de futebol se torna ídolo. Uma pessoa importante no mundo se torna ídolo. O dinheiro é mais um ídolo. Tem gente que adora o dinheiro. Morre pelo dinheiro. E esquece de Deus. Terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor em vão. O que mais se vê hoje é blasfêmia. Se Deus me ajudar a ganhar na loteria sozinho, Deus me ajuda, meu Deus. Deus ajuda o meu time a ganhar, ser campeão. Eu juro por Deus. Olha quantos nomes de Deus é invocado em vão. Para besteira, para blasfêmia. Isso está tudo certo no mundo de hoje. Lembra-te do dia de sábado para santificar. O dia do Senhor. Que nós católicos, a gente guarda o domingo. Tira um dia da semana para estar junto ao Senhor, participar da Santa Missa, fazer oração, estar em família reunido. É o dia do Senhor. Honrar pai e mãe. Que pai? Que mãe? Se hoje uma família pode ser dois pais. Se hoje uma família pode ser duas mães. Não é manipular o mandamento de Deus? Não matarás. Hoje, o bandido tem uma assistência do órgão que é Direitos Humanos. a vítima? Nenhuma. O aborto. Estão querendo legalizar o aborto. Não matarás. Que covardia matar uma criança no ventre da sua própria mãe. Não adulterás. O que está acontecendo no mundo hoje? Adultério direto. Liberação. Está pior que Sodoma e Gomorra. Não furtarás. Hoje é quem mais pode passar a perna no outro. Principalmente os governantes. Eles roubam na cara dura e são impunes. E têm a proteção da justiça. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. A inveja, querendo derrubar o outro para poder subir. É o mundo que estamos vivendo, o mundo da lei do cão. É quem mais pode passar um na frente do outro. E por último, não cobiçarás ou invejarás. Será que ninguém cobiça nada de ninguém? Será que realmente existe essa consciência de lutar pelo que é teu, pelo teu direito? Será que não sentimos inveja destrutiva de ninguém? Porque inveja construtiva é bom. É bom ter inveja. Inveja do quê? De uma conduta de um irmão que tem a conduta correta. Puxa, um dia eu quero ser igual aquela pessoa. Um dia eu quero ter o que aquela pessoa tem atrás do meu trabalho, buscando meu trabalho. Então, o mundo hoje realmente está com os mandamentos de Deus, tudo ao contrário. E feliz daquele que sabe que o Deus não promoveu isso, que Deus não, isso não é a ordem de Deus. E aqueles desavisados, infelizmente, estão concordando com tudo isso. Mas a gente faz esse trabalho aqui no programa, como lá no Gênio, como o profeta fez, tentando abrir os olhos dessas pessoas. Que as pessoas consigam entender que o mundo que estamos vivendo hoje não é o mundo que Deus criou. José.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 14 horas e 50 minutos. Ana, tem e-mail?
Aparecida de São João del Rei, Minas Gerais. Salve Maria, boa tarde para todos os irmãos em Cristo. Peço a bênção do Santo Profeta e Papa Pedro II, Padre Tobias, e ofereço as músicas do programa para a família Conceição, para o Eugênio e toda a sua casa e comunidade. E para todos aniversariantes de hoje, de todo o mês de setembro, e para todos da Palavra Viva de Deus. Paz e bem a todos. Aparecida de São João del Rei. Tem música?
Vou lhe pedir a bênção. Deus é nosso irmão e sempre vem nos visitar, nos ensina todo dia como se deve amar. Ele mandou te dizer deixares nascer os filhos que lhe mandar, mas muita dor vai sentir se eu lhe chamar de mãe. Vou lhe pedir a bênção, mexer com seu coração.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 14 horas e 54 minutos. Essa música, como o Alex falou, né? Aqui de uma. O primeiro comentário dele sobre os 25 anos, como prever, né? 25 anos na frente. Essa música eu fiz quando estava na quarta série, tinha 9 anos de idade. Não era música, né? Era uma redação que eu fiz na época. Porque na escola, naquela época, passaram já um slidezinho mostrando o aborto, né? Era clandestino, claro. Mas agora querem aprovar. E um pouquinho da letra ali que a gente mexeu para poder dar, combinar a melodia, né? As palavras. Foi muito pouca coisa mudado ali, né? Na letra que foi feita lá quando eu tinha 9 anos de idade. Mas a gente está revendo a realidade hoje, né? Querendo aprovar uma atrocidade dessa, o aborto. Naquela época eu vi no slide que foi passado na escola, a criancinha, o médico, né? Ou sei lá que era o terrorista naquela época, fazendo o aborto ali, com uma pinça, cortando os membrozinhos da criança. Corta um bracinho, corta os bracinhos, corta as perninhas, corta, reparte o tronco no meio e depois esmaga a cabeça para poder tirar. Mas enquanto está cortando um bracinho, a criança está se defendendo. Vai chegando perto assim com a pinça e a criança vai tentando escapar, fugindo. Já tem sensibilidade para defesa, né? E saber que é a própria mãe que está ali matando ele, né? Permitindo que mate ele. Então isso é uma monstruosidade isso daí. E agora uma ministra, né? Que leva como nome de ministra, querer aprovar, né? É o legado que ela vai deixar. Vai se aposentar esse mês, mas ainda vai cometer esse ato diabólico enquanto não se aposenta. Ela tem que deixar o rastro dela, pelo menos o rabo vai ficar para a humanidade saber que foi ela que fez, né? A bandida dessa. A gente, qual é o risco aqui de sofrer sanções aqui, talvez até de cancelar o programa, mas temos que falar. Temos que falar que isso aí é um ato monstruoso. Agora, não sei se vocês viram, um representante lá, um bispo, né, da CNBB, se pronunciando, agora? Permitiram, botaram lá dentro esses bandidos? Foram a favor que entrassem lá para fazer isso? Agora querem fazer papelzinho bonitinho lá falando bonito? Né? Que a CNBB reprova, não aceita. Mas vocês que botaram eles lá dentro também. E vocês também vão ter que pagar por isso. Porque às vezes o que comete o crime é menos criminoso do que quem está comandando lá, né? Quem está comandando. Então vocês botaram esses bandidos lá dentro. Quando não, ainda pessoas inocentes aqui, já adultos, tiveram que pagar por isso também, porque foram contra e vocês foram a favor. Todos vocês que votaram no PT, todos vocês que são a favor do comunismo, vocês todos vão ter que pagar um dia. Vocês vão prestar conta um dia. A paga já está vindo aí agora, né? Vocês que foram a favor desses bandidos que estão lá dentro. Agora pega, assume agora. Claro que a gente vai sofrer junto. Claro, né? Como o presidente que nós tínhamos antes, jamais ia permitir uma coisa dessa, né? Ele era a favor da vida. Agora esses bandidos, eles querem isso. E o pior de tudo, eles anunciaram antes que iam fazer isso. Não é agora pegando o povo de surpresa, não. Vocês que botaram eles lá dentro, vocês que votaram nesses bandidos aí, eles anunciaram antes, vocês sabiam que eles iam fazer isso. Eu tenho pessoas da minha família aqui, que até hoje ainda dizem que não. Não é isso, é porque estão botando, é que estão falando por eles. Mesmo assim, com essa bandidagem toda que está, nas as claras, né, escancarado para todo mundo ver, ainda eles querem defender, né? Pessoas bem ligadas a mim, no caso, fizeram parte disso também, botaram esses bandidos lá dentro. Mas na hora que doeu o calo deles, daí é a hora que eu estou esperando para dar a resposta. A terceira mensagem do programa, a Kátia vai fazer a leitura e a Aline faz o comentário.
Mensagem do dia 23 de setembro de 1999. Crucificado foi uma só vez. Mas agora, espalhado pelo mundo, vejo milhões de cruzes. E em cada uma delas estou sendo crucificado a todo instante. Pois as dores e a agonia continuam sendo do mesmo jeito como aconteceu comigo em Jerusalém. Sabes como é que vejo, meu filho? São as mães grávidas sendo mortas por falta de hospitais. São as criancinhas gemendo de dor por falta de alimentação. São os velhinhos abandonados nos asilos. São os enfermos que não podem comprar os medicamentos e o restante são esses que vivem sem terra. Em cada um desses vejo carregando a minha cruz. Digo a minha porque foi nela que derramei o meu sangue, o sangue que herdei de minha santa mãe. E hoje todos esses que falei vivem derramando o seu sangue por amor a mim, pois mesmo sofrendo, a maioria ainda acredita em mim. Não me veem, mas ouço de seus lábios: Jesus, Jesus, venha nos socorrer. É nisto que mais sinto e sofro. Filhos amados, sei que o fardo está pesando cada vez mais a cada dia que se passa. O pai fala: Jesus querido, perdoe-me por fazer esta pergunta. Será que este povo, sofrendo como está, virá sempre acreditar na sua misericórdia, conforme está escrito nas Escrituras de sua vinda gloriosa? Perdoe-me, Senhor, por fazer esta pergunta. O justiceiro, meu filho, não está mais podendo suportar em ver essas famílias sofrerem tanto por amor a mim e por não terem desistido. E nem irão. Sabes por quê, meu filho? É porque no fundo dos seus corações eu estou e comigo o diabo não pode. Nossa Senhora fala: Filhinhos, quando peço a vocês que rezem o rosário, é por este motivo, porque em cada dezena que se reza, o Satanás está sendo preso de uma forma que os vossos olhos não podem ver. E com o sacrifício da Santa Missa, onde alguns sacerdotes continuam fazendo certo, como era antigamente, com o máximo de respeito, este tirano se vê derrotado, porque o seu tempo está no fim. Então, ele não tem mais tanta força e está cedendo aos poucos. O seu último golpe vai ser quando irá querer sentar na cadeira papal. Então, será o fim. Jesus e Maria.
Crucificado fui uma só vez, mas agora, espalhado pelo mundo, vejo milhões de cruzes. E em cada uma delas estou sendo crucificado a todo instante. Quem duvida disso? Que Jesus está sendo crucificado a todo instante. Já no Evangelho de São Mateus, capítulo 25, ele falou: O que fizeram algum dos meus menores irmãos, a mim fizeram. Tudo o que vocês estão fazendo para o próximo, vocês estão fazendo para Deus. Esse vai ser o peso da sua consciência. Aquelas crianças que estão sendo mortas, aqueles idosos que estão sendo abandonados, aqueles jovens que estão sendo desviados do caminho da salvação, vocês vão pagar por isso. É a Deus que vocês estão fazendo. O padre Rômulo fez uma homilia uma vez na igreja, acho que é Deus Pai, se não me engano, e ele fala que quando Deus cria uma alma, ele se apaixona por ela. Ele tem amor por aquela alma, na criação da alma. E vocês, a maioria hoje em dia diz que é um feto. Não falam que é um ser humano, que é uma criança, que é uma criatura divina, uma criatura de Deus. Vocês chamam de feto para poder jogar fora. Vocês vão pagar. Tudo o que fizeres ao menor dos meus irmãos foi a mim que fizeram. Jesus nessa mensagem fala: estou sendo crucificado a todo instante. Como o Zeca estava falando antes, aquele bispo que falou lá da CNBB, falou bonito, eu vi. Mas mais importante que falar é fazer. E o que vocês fizeram foi muito feio. E vai ficar para a história. Quando os católicos tentaram rezar o rosário lá em Aparecida do Norte, ano passado, para nos livrar do comunismo, o que vocês fizeram? Falaram mal da direita? Chamando de dragão? Tocaram o sino da igreja para atrapalhar o rosário? Perseguiram aquele presidente que defendia o país do aborto, da corrupção? Falam mal até hoje. Muito melhor do que falar é fazer. E vocês fizeram muito feio. Todos vocês que continuam lá dentro, se fazendo de cegos, dizendo que deve obediência. Não adianta correr atrás, não adianta querer falar bonito agora. Quem viu não vai esquecer o que vocês fizeram. Pode falar em várias línguas, pode até voar agora, ninguém acredita mais em vocês. Muitos deixaram até de ser católicos por culpa de vocês. Eu sempre falava, não sei como aquele presidente Bolsonaro ainda era católico, sendo tão perseguido pelos padres, sendo tão mal falado pelos bispos. Mas Jesus está vendo tudo. Nada será esquecido. Se nós não esquecemos, imagina Deus. Se nós conseguimos ver um pouquinho, Deus vê o fundo dos corações. O que vocês querem é destruir a fé do povo. Porque uma nação burra faz tudo o que vocês querem. Uma nação sem Deus é escravo de vocês. Jesus fala: o justiceiro, meu filho, não está mais podendo suportar em ver essas famílias sofrerem tanto por amor a mim e por não terem desistido. E nem irão, sabes por quê, meu filho? É porque no fundo dos seus corações eu estou, e comigo o diabo não pode. Tem outra mensagem que é de outro ano desse dia. Jesus fala do Brasil, que aqui não será totalmente destruído, porque o povo brasileiro tem uma fé muito grande em Nossa Senhora. E isso é a nossa defesa. Olha a raiva que eles têm aqui do Brasil, esses comunistas. Esses da teologia da libertação, eles querem destruir a fé católica. Eles querem desanimar o povo. A gente que participou das manifestações todos os dias, foi 2 meses na chuva, no sol, e por fim, em janeiro, muitas pessoas foram presas, inocentes. Foram aterrorizadas, separadas da família, pessoas de idade, crianças. Pessoas doentes foram acusados de terrorismo. Olha o ódio que eles têm de nós. E Jesus fala: o diabo sofre por ver essas famílias que têm tanto amor a mim e por não terem desistido. As pessoas que amam a Deus não vão desistir. Nem irão, sabes por quê, meu filho? É porque no fundo dos seus corações eu estou e comigo o diabo não pode. Aqui a Nossa Senhora fala: quando peço a vocês que rezem o Santo Rosário é por esse motivo, porque cada dezena que se reza, o Satanás está sendo preso de uma forma que vossos olhos não podem ver. Aqui está o segredo, o nosso segredo, o Santo Rosário. A cada dezena que se reza, Satanás está sendo preso de uma forma que vossos olhos não podem ver. Quando o nosso pai faleceu, ficamos sem sacerdotes e começamos a rezar o Santo Terço na igreja. Apareceram sacerdotes, mas a gente não parou de rezar o Santo Terço. Eles vieram, fizeram o que queriam e foram embora. Por quê? Porque o Satanás está sendo preso. Deus não permite que ele derrube essa igreja. Nós continuamos com o Santo Terço. O sacerdote veio aqui, parecia muito bom. A gente acompanhava as missas, estava feliz. Mas Deus estava vendo que tinha coisa errada. E nós continuamos rezando o Santo Terço às 6 da tarde. Tudo foi descoberto. Era petista, era da teologia da libertação. Queria mudar os mandamentos de Deus, defendendo o aborto. Teve que sair. E nós continuamos com o Santo Terço. É o segredo da igreja. É o tesouro que a Nossa Senhora deixou para os católicos que vão ficar para o fim dos tempos, fiéis a Deus. A cada dezena que se reza, o Satanás está sendo preso de uma forma que os seus olhos não podem ver. A gente não sabe que mistério é esse. Que muita gente não suporta rezar o terço. Muita gente não suporta nosso jeito de vida. Muita gente não suporta ouvir a verdade. A gente teve esses tempos lá no Rincão e foi uma pessoa visitar que não era da nossa religião. E quando a gente começou a rezar o terço, ela virou as costas. Por quê? Porque alguma coisa incomoda. Com certeza, a Nossa Senhora estava ali. E quando a Nossa Senhora se faz presente, quem está sob o domínio do demônio, ele afasta, porque ele não suporta a Nossa Senhora. E muitas pessoas estão cegas. São Gabriel da Virgem Dolorosa disse: Satanás foge e o inferno treme quando digo a Ave Maria. Ele tem ódio de Nossa Senhora. Ele treme. Ele foge. Padre Gabriele Amorte, o exorcista lá do Vaticano, muito santo que já faleceu: quem vai a Maria e reza o rosário não pode ser tocado por Satanás. Ele tem pavor do rosário. Deem valor ao rosário. Amem o rosário. Rezem o rosário. Se a Nossa Senhora pediu, ela sabe o que vai acontecer, sabe do perigo que estamos correndo. Olha o que está acontecendo com a Igreja Católica. Eles fazem, desfazem, falam e depois dizem. A CNBB, no ano passado, no tempo da eleição, fez uma carta totalmente contra a direita. Se estava contra a direita, estava a favor da esquerda, não é? E agora querem se dizer de bonitos, falando contra o aborto. Mesmo sabendo que aquele falava abertamente que era a favor do aborto. Eles não sabem mais o que fazer para enganar a humanidade. Mas quem já viu não vai esquecer. O que fizeram com o Brasil durante esses anos todos de PT, de teologia de libertação, graças a Deus, não é um santo. Muita gente diz que a gente estava endeusando o Bolsonaro. Não é um santo. Sabemos que tem pecado como nós também somos pecadores. Mas ele foi usado por Deus para abrir os olhos do Brasil. Que a Igreja Católica Brasileira, a CNBB, é comunista. Essa teologia da libertação colocou o PT lá. E aquele que está em Roma é amigo de todos eles. Quem viu não esquece. Quando a gente estava na rua, na chuva, no vento, no frio, no sol, a gente falava, a gente não está com o Francisco. E as pessoas se alegravam. Por quê? Porque abriram os olhos. O comunismo não é coisa de Deus. E agora vocês não enganam mais a população. Muitas pessoas gostaram de ver a gente lá porque viram que a Igreja Católica está vendida. Falem, falem quanto podem. Mas agora não mente mais, não enganam mais ninguém. Tudo que vocês fizeram, estão fazendo contra Deus, vocês vão pagar um dia. Estou sendo crucificado a todo instante. Pensem bem, tudo que vocês estão fazendo, tentando enganar, vocês podem enganar as pessoas mais ignorantes, mas Deus está vendo. Zeca.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 15 horas e 12 minutos e 13 minutos. Ah, essa semana também eu falei ali no púlpito, né? Tinha um mandado para mim, de um padre aqui de Florianópolis. Como alguém está falando, a igreja está vendida. Mais de que muito tempo, né, está vendida. Vocês lembram que o profeta fazia esse comentário? Para quem aqui, minha família, sabe que eu vou estar falando. Para quem é lá de Joinville sabe, né? Quem ó, os arredores aí de Joinville, acho que eu acredito que conheceu também. Padre Juca, lá da catedral, né? E Padre Albertino. E o Padre Juca falou para o profeta naquela época, já em 89, talvez 87, 88, sei lá qual foi a época, mas que a igreja, que eles tinham que assinar um livro negro, e ele não tinha assinado. Ele disse, mas até o Padre Albertino tinha assinado esse livro negro, e ele não quis contar o que, que era. Com certeza eram essas atrocidades que a igreja está cometendo hoje, né? Que os padres iam concordar com o que está entrando dentro da igreja, com o que já entrou dentro da igreja. Porque esse aqui de Florianópolis, aquilo ali ele fez papel, Deus que me perdoe, mas papel de palhaço no altar, né? Ele ficou imitando, debochando dos cristãos, né? Dos fiéis. Se ajoelhando, abrindo uma boca aqui. Capaz que a pessoa que vai, o cristão que vai receber a Santa Hóstia, abre uma boca daquela para receber o corpo de Cristo. Não é assim. Ele ironizou, né? Depois chamando o povo de múmia. Então, depois dançando dentro da igreja, vibrou quando a igreja, quando aconteceu o segundo Concílio Vaticano II, né? Então, eles estão agora escancarando. Sabe por quê? Porque o diabo cobra. Deus dá o livre-arbítrio para todos nós. Você pode fazer o bem, pode fazer o mal, Deus não faz nada. No final, nós vamos ter que prestar conta. Mas o diabo não, o diabo ele quer já. Tem que mostrar agora o que ele quer, né? Então, essas pessoas que se comprometeram com ele, são obrigados a mostrar, são obrigados a falar. E como Jesus fala na mensagem, estão negando de dobrar o joelho para mim. Vão dobrar o joelho para o Satanás, que ele vai exigir também que dobre para ele, porque ele quer ser um Deus também. Do inferno ele é o Deus deles lá, né? E ele vai exigir, mas só que não é um Deus como o nosso, um Deus amoroso, um Deus bondoso, um Deus que tem piedade, um Deus que não maltrata ninguém. Aquele não, é o contrário, é tudo o contrário. Então, já está fazendo essas pessoas mostrarem quem eles são. Agora perderam a vergonha totalmente. É um padre de idade falar o que ele falou em rede, assim, em rede pública, né, na mídia, debochando dos fiéis. Eu, se eu frequentasse uma igreja lá agora, eu tinha coragem de chamar ele num canto e dar um sermão nele. Eu ia dar um sermão nele. Quem é o senhor para debochar de mim desse jeito? Eu já deixava de participar na hora, né? E aí, isso aconteceu aqui segunda-feira, que eu falei? Acho que foi segunda-feira que eu comentei aqui, e daí, como Deus comanda, né, o que a gente faz aqui, as mensagens, essa mensagem fala das pessoas que procuram outras igrejas, né? Outras igrejas não deveriam ir. Eu comentei ali no púlpito, para quem acompanhou sabe o que eu falei, e eu disse às pessoas que vêm aqui ainda, participam lá fora também. E Jesus fala na mensagem, é prova, você está sendo testemunho do que está acontecendo lá fora, você é conivente, você faz parte daquilo. No outro dia, recebi a notícia aqui de pessoas que estavam ali assistindo ainda, por incrível que pareça, né? Vão fazer coisa lá fora na igreja de novo. Então, depois não venha chorar. Depois não venha para cá pedir, ah, mas eu preciso disso. Eu crismei uma pessoa, está sendo crismada lá fora de novo. A crisma é um sacramento que não pode ser anulado. Fui eu que crismei, eu sou o padrinho. Está fazendo a crisma lá fora também. Então, está renunciando o que aconteceu com a pessoa, né? Então, tudo isso, um dia, vão ter que prestar conta. A gente faz um papel aqui honesto, um papel sério. Estão brincando. Eu estava falando no púlpito e a pessoa estava dentro da igreja ouvindo. No outro dia eu recebi a notícia que está lá fora fazendo cursinho para batizar, né? Então depois não venha chorar. Participa lá, pode, fica à vontade, é livre. Mas não venha para cá depois e dizer assim, ah, mas eu sou da família, eu queria fazer isso. Não, não vai fazer. Não vai fazer, pode. Vão comprar uma briga que você nem imagina. Se voltar um padre aqui para a igreja, e vocês vão querer vir para cá fazer algum sacramento, eu vou ser um que vou barrar. Eu acredito que meus irmãos vão me ajudar.
Mas se todos os meus irmãos não forem, eu vou ser um pé no sapato de vocês. Eu vou ser uma pedra que vocês nem imaginam. Botaram a gente para administrar a igreja aqui. Eu acredito que Deus está contente com o nosso trabalho. Então não venha brincar. Pode ser quem for, não venha brincar, porque eu não vou admitir isso, essa brincadeira com a gente. Eu acabei de falar, se acha que a gente é bobo, aceita tudo. Eu acabei de falar, no outro dia já estava me dando uma resposta daquilo totalmente contrário do que eu falei. Ana, tem e-mail?
Eva Aparecida de Barra Longa, Minas Gerais. Boa tarde, Ana Maria, e todos da família Conceição e todos os divulgadores da Palavra Viva de Deus. Ofereço o programa a todos vocês e para minha filha Ana Maria da Costa Silva, o meu esposo Vive César Costa, e para todos os mineiros. Salve Maria, glorioso São José. Eva Aparecida de Barra Longa, Minas Gerais. Vânia Rodrigues de Itaquaras. Oi, boa tarde, salve Maria. Ana, gostaria de oferecer o programa de hoje para meu sogro Plácido e minha sogra Cecília, pelas boas-vindas deles a Itaquaras. Quem mandou foi Vânia Rodrigues de Itaquaras. Maria Ira, da Inglaterra. Boa tarde, Ana Maria, e a todos vocês, da família Conceição, e a todos os irmãos da Palavra Viva de Deus. Eu estava com saudade de assistir o programa ao vivo. Belíssima abertura do programa, com a linda Catarina cantando. No sábado passado, meu marido me levou a uma igreja que eu não conhecia, porque ele se recusa a acreditar que não existe uma igreja conservadora como a Igreja de Deus Pai. Quando entrei na igreja, fiquei feliz ao ver o sacrário no centro, mas quando o padre começou a celebrar a missa, fiquei muito desapontada e muito triste, pois ele ignorava completamente o sacrário. E quando ele pegou a hóstia, não consagrou, e não parece hóstia, e sim um pedaço de pão. Pensei no divino Jesus Cristo, se ele estava ali chorando. Obrigada pelo belo programa, maravilhoso como sempre. Grande abraço a todos, Deus abençoe vocês. Maria Ira, da Inglaterra. Música.
Fica, Senhor, comigo. fica meu grão de amor. Ah, 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 ah,
ah. Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 15 horas e 24 minutos. A quarta mensagem do programa, Silvana vai fazer a leitura e o João Batista faz o comentário.
Mensagem dia 23/9/2004. Esta é a verdade. Bento, que minhas mãos passem para o caderno tudo aquilo que vem do Senhor e de sua Santa Mãe e de todos os anjos e santos. Amém. Calado ninguém fica. Alguma coisa se procurar fazer. Se procura falar. Mesmo mudo, dá-se um sinal com as mãos, porque todos têm necessidade de se expressar. Este já é um sinal de Deus, porque os animais, os peixes e os pássaros não podem falar sem a ajuda do homem. É preciso que seja domesticado com paciência para ter o que quer de um deles. Mas o homem e a mulher já vêm do ventre de sua mãe com instinto de ser de um ser humano criado à semelhança de Deus. É tão grande este mistério que ele, ao fazer o primeiro homem, pensou como deveria ter alguns que viessem a ouvi-lo e lhe falar. Jesus o mesmo fez com nós, para ouvirmos a falarmos em seu nome, porque precisava de alguém para dar seguimento do que falou. É mais ou menos como um gravador. Nós ouvimos suas palavras e dentro de nós ficou tudo gravado para depois passar para o papel e anunciar ao mundo inteiro o que hoje se chama a Sagrada Escritura, onde vem sendo através dela anunciado todos os seus mandamentos, todos os seus direitos como amar e perdoar. Todos nós vemos como é difícil a esta geração crer no Evangelho. Precisou Deus novamente que viesse uma pessoa a escrever com palavras mais simples, para que todos entendessem melhor. E tu, irmão Bento, és esta pessoa escolhida por Ele, o Criador de todas as coisas. Outro maior do que tu não tem nesses assuntos. Por isso, estás sendo invejado pelos membros da Igreja de Pedro, que é a de Jesus Cristo, e este deu sua vida por nós, onde hoje está sentado à direita de Deus Pai e junto sua mãe, que é nossa também. Ambos vemos na maior glória entre nós, mas está chegando a hora para todos aqueles que vierem passar para esta vida de ver o que nós vemos, um Deus cheio de luz e muito amor para com seus filhos. Esta é a verdade. Mas a que poucos querem dar ouvidos, então esses têm boca, mas não sabem falar, e têm ouvidos, mas não ouvem. Todos os sinais de Deus começam por aqui. É como um aluno que vai pela primeira vez à aula, ali aprende a escrever e falar todas as palavras que o professor passa, ou professora. E desses, hoje, a maioria estuda tanto que nem sua que em sua teimosia vem dizendo que Deus é a natureza. Isto é que leva o homem vir a se perder, ou a mulher. Com o diploma nas mãos e sem Deus no coração, a burrice toma conta e lá se vai uma vida. Nós, quando fomos chamados para seguir a Jesus, Ele sabia que entre nós alguns eram poucos letrados, mas nos chamou como tu, irmão, que nada escrevias e agora escreves com a maior naturalidade. És hoje o porta-voz do Altíssimo e podemos confirmar o que tu és diante dele. Somos os apóstolos de Jesus, teus irmãos.
Aqui nessa mensagem, os apóstolos confirmam, né? Confirmam a verdade. que a verdade está na Sagrada Escritura. A Bíblia que hoje nós conhecemos. Mas muitas das pessoas procuram sempre adquirir uma Bíblia nova, ou pede exemplo, ou ouve um evangélico de outra religião qualquer, e acha que tudo, aquelas Bíblias todas estão certas. A gente fala isso, que essas Bíblias vocês têm que prestar muita atenção, que elas não estão corretamente certas, porque a gente tem aqui evangélicos aqui perto da gente, e uma vez a gente conversou e discutiu sobre religião, e ele falou, né, para mim, que o que ele acredita que está na Bíblia só e mais nada. Então, eu disse para ele, mas o que eu estou falando para ti está na Bíblia. E eu levei uma Bíblia que o pai tem aqui guardada, uma Bíblia grossa, antiga. Levei essa Bíblia, ele levou a dele, e ali a gente viu que faltava páginas. Então, vocês devem prestar muita atenção e tomar cuidado com essas novas Bíblias, né? Então, se a gente aprendeu dos nossos pais as leis deixadas por Deus, o direito como amar e perdoar, vamos falar por mim, que estou beirando já os 50 anos, sempre ouvi o pai a ensinar e falar das coisas de Deus através da Bíblia, e tudo que ele ia aprendendo, ele ia comentando e falando para nós. Como que eu posso hoje ser contra tudo que eu aprendi? E assim ele também aprendeu da minha avó, né? A mãe dele, do pai dele. Então foi isso, os antigos já nasceram com esse ensinamento, foram aprendendo dos seus pais. E como é que hoje a maioria dos católicos aceitam um que se acha inteligente, que se dizem que são os dirigentes da igreja, querem hoje mudar o que está na Bíblia? E as pessoas, não, mas está certo, mas nós temos que dar ao ouvido o nosso sacerdote. Se os antigos, o que nós aprendemos, hoje a gente conhece tantas pessoas aqui, eu vou comentar aqui sobre taquaras, pessoas nativas daqui, que os seus avós, seus pais, são católicos e sempre falaram para rezar o terço, né? Que a igreja é uma, é católica, o batismo é um só. E hoje, a juventude de hoje começa a estudar, né? Como a maioria, muitas pessoas já sabem que a mensagem também diz, quando a pessoa começa a estudar muito, muito, vira burro, porque quer ensinar os antigos, quer dizer que os antigos já são coisas passadas, nós temos que evoluir conforme o mundo está levando. Se surge pessoas que hoje estão perdendo a vergonha e dizer que ali existe amor também, com pessoas com o mesmo sexo, e as pessoas vão caindo nessa armadilha do Satanás. E o Satanás é tão astuto, né? Tão esperto. Claro que ele não vai fazer desavença aonde são os deles. A gente fica assim, a gente vê isso que acontece mesmo, né? Pessoas que estão no caminho errado são contentes, são felizes, riem à toa, estão tudo bem sempre. Sempre com um carro novo, sempre com um serviço bom. E as pessoas que lutam pela verdade são discriminadas, são expulsos muitas vezes do serviço, porque falam a verdade, porque querem andar com a roupa certa, porque eu não acho correto isso ou aquilo. Não é discriminar, é o correto, né? Eu não aceito certas pessoas, e nisso vão sendo atingidas, né? Vão sendo essas pessoas que querem fazer o certo, querem falar o correto, são discriminadas. E as pessoas que hoje agem errado, essas têm todo o direito. A gente vê muito disso em várias lojas, né? Pessoas que são corretas, pessoas que querem andar bem vestido, não são bem aceitas nessas lojas. A gente vê dentro daquelas lojas pessoas afeminadas, pessoas cheias de tatuagem, pessoas com roupas que, como diz a mensagem, que andam como um palhaço, toda rasgada, toda homem com roupa de mulher, afeminado, e mulher vestindo igual como homem, esses têm todos os direitos, esse tem serviço, fico à vontade, né? São aplaudidos, são pessoas boas. Mas isso tudo é coisa de ilusão, é coisa do mundo. O mundo hoje é do Satanás. Então é ele que dá todo o direito para essas pessoas. Como hoje a gente está vendo lá no comando em Brasília. É meia dúzia de pessoas que mandam. Não tem mais certas, como eu vi essa semana, como pessoas lá, né, que são deputados, a Câmara de Deputados lá, um desses tá lá se queixando, né? O que adianta nós estarmos aqui para resolver os problemas das pessoas do nosso Estado? Se a gente pensa em fazer uma coisa, não adianta de nada. Aí meia dúzia de pessoas vão lá e decide a população toda do Brasil quer uma coisa e meia dúzia de pessoas dizem que não e fazem de outro jeito. Então a gente vê que como o mundo hoje está comandado pelo Satanás mesmo, né? Pessoas que querem fazer o certo são barradas, são ignoradas, e pessoas que estão fazendo errado são aplaudidas e são o que elas falam, o que elas fazem, o que elas pensam, é o certo e pronto, nada mais. Mas nós devemos pensar sempre, sempre que a verdade está na Sagrada Escritura, como diz aqui a mensagem, e os apóstolos confirmam. É isso que nós devemos ficar na nossa mente, o que nós aprendemos dos nossos pais, o certo. É os mandamentos de Deus e mais nada. Porque isso, tudo que está acontecendo hoje no mundo é passageiro. Jesus mesmo fala, passarão o céu e a terra, mas a minha palavra não passarão. Isso tudo vai ser cobrado de Deus na segunda vinda dele. Aí as pessoas vão ver o que eles comentaram, o que eles ouviram, né? Deixaram de ouvir a verdade e foram ouvir essas pessoas mentirosas, pessoas que são guiadas pelo Satanás. E nós temos que ser firme, mesmo sendo perseguido, como nós aqui em Taquaras, como o profeta foi, sendo perseguido pela própria igreja, deixe para lá, porque Jesus deu exemplo. Ele sendo dono do mundo, ele sendo dono da nossa vida, dono de tudo, todo o universo, ele mesmo foi perseguido, queira nós, né, ser pessoas que hoje nós queremos fazer também o correto, queremos falar a verdade e ser aplaudido. Nunca vai acontecer isso. Vai ser, sim, por poucas pessoas, né, como Jesus mesmo falou, todos serão chamados e poucos serão escolhidos, porque são essas poucas pessoas que vão manter essa fé viva, como os apóstolos dizem aqui, ó. A verdade está na Sagrada Escritura. Zeca.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 15 horas e 37 minutos. Tem e-mail, não?
Tem. O Eugênio manda. Ana Maria, ofereça a próxima música para nossos visitantes, Sr. Anides e José de Patrocínio, Minas Gerais. Também para a Irene Petrina, de São Gabriel da Cachoeira. Para Maria Ira, Inglaterra. Para Maria do Rosário, José e Joana Miranda. José e Maria Casemiro, José e Fernanda Andrade, Júlia Rodrigues, Ivolina Chaves e Odila da Rosa e Antônio Rosolina, todos do Canadá. Também ofereço para José Carlos e Francisca, Isandra, Cida, Herol de Rondônia, para Lisiano Freitas e Cocal Rondônia, para o Dilso Cuti, pelo seu aniversário, e para o meu amigo, leitor da igreja, Edmar, pelos seus 54 anos ontem. Esse que mandou foi o Eugênio. Helena de Pinto Bandeira, abençoada tarde para todos que estão na escuta, para a Santa Família Conceição, para o Eugênio e todos da sua casa. Agradeço a todos que fazem esse maravilhoso e abençoado programa, aos aniversariantes da semana e aos aniversariantes do mês. Peço a bênção ao nosso amado Santo Papa, Profeta Pedro II, Santos Padres Rômulo e Tobias, um bom final de semana a todos. Também ela oferece aqui para o seu esposo a música do programa para o meu esposo Enio, que será de aniversário no dia 26. Que mandou foi Helena de Pinto Bandeira. Doutor Sidney Silvia, de patrocínio. Boa tarde, Ana Maria e toda a família Conceição e todos os ouvintes. Um abraço para todos, aniversariantes, em especial para os meus amigos conterrâneos, Anides e José Gomes, que estão aí no santuário. Foram recarregar as baterias. Infelizmente, eu ainda não consegui viajar e peço a todos nós, conservadores, que façam penitência e muitas orações para que Deus interceda pelas crianças do Brasil, como na época quando Jesus nasceu. Os primeiros que sofreram foram as criancinhas. E agora, no fim dos tempos, serão elas que vão derramar seu sangue. Socorro, meu Deus. Socorro, Santa Mãe de Deus. São José, o nosso querido amigo e Santo Papa Pedro II, interceda pelas criancinhas da terra de Santa Cruz. E bendito que vem em nome do Senhor, Dr. Sidney Silvia e a turma de Minas. E a música?
Abandono.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 15 horas e 46 minutos, não, 44. A quinta mensagem do programa, a Silvana vai fazer a leitura e eu faço um comentário.
Mensagem dia 23/9/2013. A alegria será deslumbrante porque já sabem que vão viver eternamente. Sorrir faz bem para a alma e amar faz bem para o coração. Ser caridoso faz parte da vida eterna e o perdão junto anda, sem medo de mais nada, porque este ou esta pessoa faz tudo como Deus gosta. E essa geração são poucos que enxergam essa pessoa, que és tu, meu filhinho, que escrevesse no começo. Veja como tu és diante de Deus, Pai amoroso, que quer ver todos os seus filhos felizes e os que vêm te acompanhando. Só os soberbos é que não conseguem enxergar, devido ao ciúme que tem por teres este cargo tão grande. Pedro II nada mais se justifica. Para que ter mais dúvida de ti, meu filhinho? És a razão de tudo que já escreveste, onde outros não escreveram um livro tão aprimorado e abençoado como este livro, A Palavra Viva de Deus, a mais bela enciclopédia dos últimos tempos. Quem passa a ler este livro e guarda todas as palavras que nele escrito já está, é como se já estivesse junto com todos que estão aqui, junto com meu santo filho Jesus e comigo, que sou sua mãe, e todos os que vêm obedecendo a ele, Jesus. Era preciso que todos sempre estivessem prontos para viajar, porque poderá a qualquer momento todos serem chamados, onde ele irá dizer: vinde benditos de meu Pai, porque eu tive fome e vocês me deram o que comer, estava com frio e vocês me agasalharam, estava doente e vieram me socorrer. Agora serei eu que direi a todos: jamais vocês morrerão ou passarão por dificuldades, porque meu reino é para todos que tiveram pena de mim. Viu, meu filhinho Pedro II? É isto que ele irá dizer para que ninguém mais sofra. Imagine todos quando estiverem na frente de um tribunal enviado por Deus. Nesta hora, a alegria será deslumbrante, porque já sabem que vão viver eternamente, enquanto os que vêm desafiando e envergonhando Jesus com seus atos, que só o diabo é que pode dar, então esses não terão mais chance, porque vêm se comprometendo com ele, que já está à espera para levar para um lugar onde o fogo não mais se apagará. Maria Imaculada Conceição e Pedro II.
Nessa mensagem, o início dela, então, depois Nossa Senhora fala que foi tu mesmo que escrevesse, né? Que saudasse, né? Sorrir faz bem para a alma e amar faz bem para o coração. Ser caridoso faz parte da vida eterna e o perdão junto anda, sem medo de mais nada, porque este ou essa pessoa faz tudo como Deus gosta. Vocês sabem que aqui a gente teve uma educação mais do que abençoada, né, do nosso amado profeta, nós como filhos aqui. Vocês que acompanharam também e acreditaram no que ele fez, Nossa Senhora fala aqui, porque tem mais dúvida, né, desse enviado de Jesus. Também tiveram uma educação muito boa. Aprendemos o que Deus gosta e o que Deus não gosta. A gente faz os erros ainda porque estamos aqui nesse corpo corruptível, né? Então a gente, querendo ou não, às vezes cede para as coisas do mundo e podem ter certeza que a gente erra aí. Mas agradar a Deus nunca foi e nunca será demais. A gente se doar o nosso tempo, nosso dinheiro, a nossa inteligência, né? O prazer nosso tem que estar aí, em agradar a Jesus. Eu nunca esqueço uma passagem do profeta que ele mandou fazer aquela cruz, né? De Dozulé, mas aquela que era para guardar as peças sagradas ali da igreja. E houve algumas críticas e Jesus depois falou, né, na mensagem: esse filho faz tudo para me agradar. Então, Eu procurei sempre daí também fazer o máximo que eu puder para agradar a Deus, mesmo não tendo, né, confiando sempre. Agradeço a vocês porque vocês foram tocados também e conscientemente ou inconscientemente vocês, no momento que eu estou precisando, a contribuição vem e eu vou investindo na igreja e aqui na casa do Pai. Então eu estou terminando o processo de restauração da igreja de Dozulé, né? Vai ficar muito lindo isso aqui. E muitos podem pensar assim, por quê? Por que investir tanto valor tão alto, né? Porque não fica barato, fica caro, né? Mas por que investir tanto assim, que é uma casa, não é uma igreja, mas é a casa onde o profeta morou? A casa continua sendo do profeta, da família do profeta. A nossa matriarca está aqui nessa casa, né? As filhas consagradas estão aqui nessa casa. Então nós temos que zelar por isso daqui também. Eu cuido da minha casa, eu cuido do que é meu, mas eu tenho que cuidar disso aqui. Depois no céu nós vamos pensar assim, se formos merecedor, né? Por que que eu não fiz? Deus me deu a inteligência para mexer ali, por que que eu não fiz aquilo? Por que que eu não ajudei lá? Por que que eu não melhorei um pouquinho aqui que eu podia melhorar, né? Por que deixar no esquecimento? Não. A cruz de Dozulé, Jesus fala na mensagem que é um ponto luminoso no mundo. Se ela é um ponto luminoso no mundo, como que ela pode ficar aqui abandonada, no esquecimento? Estava ali sendo destruída pelo tempo, né? Foi gasto um valor alto, ela está novamente acesa, bonita, restaurada, os pés estão uma maravilha, o chão em que ela está. Depois nós vamos fazer uma filmagem, quando tiver essa semana, acho que vou encerrar o serviço aqui. E vocês vão ver se não valeu a pena. E vocês fizeram parte disso. Porque vocês ajudaram. Eu botei a minha mão de obra aqui, mas o dinheiro é de vocês, né? Por isso que eu falei, consciente ou inconscientemente, vocês estão fazendo aquilo que Deus gosta também. Porque quando foi a reforma da igreja, do santuário, na reforma do santuário foram um valor muito alto, precisou mexer muito nela, né? Foi R$156 mil na reforma do santuário. E tinha pessoas que me ligavam lá do Canadá, né? Lá de Portugal, Zé, que eu quero pelo menos botar uma tabinha nesse telhado aí, que ela é em forma de tabinha, né, o telhado. Pelo menos uma tabinha, eu quero saber que fui eu que ajudei. Então aqui eu não falei nada da cruz de Dozulé, né? Mas ela está sendo reformada e vocês inconscientemente estão mandando ajuda, e é para isso daqui também. E vocês vão ver se não valeu a pena. Vocês vão ver se não valeu a pena essa contribuição que vocês mandam. Porque nós sabemos... A Aline está me lembrando aqui, estou falando inconscientemente, no dia que eu falei que eu ia começar a reforma da cruz, o vizinho da frente aqui, o mesmo que alugou o galpão para fazer os 50 anos, né, de comemoração lá da obra, 50 anos, o mesmo pessoa, o Arquimedes, né? Ele me chamou ali no portão da casa dele e perguntou, Zeca, tu não sabe quem que é essas madeiras? E eu ia começar a fazer a construção, né? Então, bem dizer, o barroteamento todo que foi feito aqui foi doação dele ali, inconscientemente, mas, né? Como será que é inconscientemente, né? Não é Deus que está tocando nessas pessoas? Estava lembrando também ali nessa semana, a gente ganhou e ficou, parece assim, deu, passou, né? Não, nós temos que lembrar sempre disso. As duas imagens, né? São João Paulo II e Santa Paulina. Isso não é um fato extraordinário, isso daí? Quem que, em sua sã consciência, vai mandar fazer duas imagens daquela ali, né, de cera e dar de presente para alguém que nunca viu na vida, só foi lá, deu e nunca mais também voltou a falar com a gente? Não era eles que queriam estar aqui, então? Perguntou? Ah, é? Ah, é? Ah, o João Batista, que esse dia ele perguntou para ele. Mas assim, mas é interessante isso, né? Porque isso ali, quem vem ali e vê, fica admirado de ver duas imagens daquele tipo ali. A perfeição que é. E a pessoa dá, né? Dá assim de graça. Então, como eu sempre comento também, é que aqui os milagres são diários, né? Não tem como a gente contestar isso. Então, eu fico muito grato por tudo que isso que vocês fazem aqui na obra, por tudo que vocês vêm colaborando, porque quando o profeta faleceu, quando o profeta partiu aqui, corpo físico, né, a gente ouviu de algumas pessoas, isso aí não vai levar muito tempo, vai se acabar em nada. Porque muita gente quer sensacionalismo, né? Quer sempre novidade, então, eram as mensagens diárias, tinha novidade, né?
O profeta faleceu, vai ficar na mesmice isso daí? Olha, eu não creio nisso, né? Eu creio que a obra cresce a cada dia que passa, com mais fervor, com mais firmeza. As pessoas que estão se mantendo firmes aqui dentro é com mais fé, é com mais vontade de estar aqui presente. A gente recebe visita das pessoas de fora, eu recebo ligação das pessoas de fora, né? Pessoas que não podem vir mais, coitados, por causa da idade também, né? Mas estão sempre ligando, sempre em contato com a gente. A Márcia agora, né, a consagrada que está lá, visitando os pais dela, está mandando lá de vez em quando uma foto do pessoal que participaram bastante aqui já, mas já são pessoas de idade, então não tem como vir mais, né? Mas o que mais me deixa assim contente com tudo isso é que, mesmo não tendo a certeza do amanhã, na parte financeira, não falta nada. Sempre está sendo sanado, sempre está sendo sanado, né? Passa, às vezes, um aperto aqui, outro ali, cabeça dá uma esquentada, mas é um teste que Deus faz com a gente também, né? Vamos ver se tu é firme mesmo. Mas eu não faço sem medo nenhum mesmo, né? Gasta aquilo que não tem e depois volta tudo ao normal. Mas fazer o agrado de Deus. Nós deveríamos pensar sempre nisso, agradar a Deus, né? Porque Ele retribui, Ele está vendo tudo. Se a gente está fazendo por amor, se é para querer se exibir, para se engrandecer com algum, não é. É por amor e para deixar Ele satisfeito. Como eu falei, a casa aqui, a morada do profeta, ele construiu essa casa, né? Já pensaram se a gente pudesse estar ajudando lá a casa em que Nossa Senhora morou? A casa em que São José morou? Estou fazendo uma comparação de coisas grandes, assim, né? Peças grandes na vida do ser humano. Aí podem dizer, ah, mas o que tem a ver o seu Bento lá com isso tudo? Bom, para nós ele é uma pessoa grandiosa. Pessoa grande mesmo, né? Porque Jesus fala, nem teus filhos sabem quem tu és na minha frente. Então, para mim, o profeta, e acredito que para meus irmãos também, né? É um personagem muito importante na Terra, que já passou por aqui. Então, por que não manter, não zelar por isso aqui que ele fez, ele mexeu, né? Ele viveu aqui dentro. Esse chão ele pisou. Quantas plantinhas ele que plantou, né? Essa cruz, ele estava aqui quando ela foi plantada ali. E como falei, a nossa matriarca da obra está aqui. Então nós temos que zelar por ela também, né? As pessoas continuam visitando aqui o santuário, a capela pequena aqui e a casa do profeta. Tem que chegar aqui e encontrar um lugar que está sendo zelado com muito carinho, com muito amor. Tem que estar bonito, sim. As pessoas têm que vir aqui e admirar, não falando não para se engrandecer com isso, mas para admirar que aquele local está sendo zelado com carinho, com amor. Eles têm amor. A mensagem de hoje o profeta fala, né? Ou foi a do Alex, que admira a família, que continua zelando com tanto amor e tanto carinho tudo aquilo que é meu. E nós temos que ser dessa forma. Zelar, sim, com muito carinho, com muito amor. Então, a vocês que participam sempre, né? Estão sempre nos acompanhando e vêm até aqui, vocês vão ver que isso aqui foi feito com muito carinho e muito amor. Agora, para o dia 12 de outubro, vamos fazer mais uma vez um 12 de outubro diferente? Aquele que puder vir para cá, venha. Venha para a gente fazer uma passeada, uma procissão bonita de lá da casa do Eugênio, né? Lá da rua Ariribá, lá, bairro Ariribá, da rua Azulão. Sempre sai da casa dele, né? Para vir de lá uma procissão bonita. Porque eles fazem passeata para tantas coisas, né? Fazem protesto para tantas coisas e enche de gente. E por que não para Nossa Senhora? Por que não para Deus? Então você que está se preparando, o ano passado, ano retrasado, muitas pessoas me disseram assim, não, eu não vou agora porque eu vou no Natal, né? E outros diziam, não, eu estou indo agora, eu não vou no Natal, eu vou agora. Então, datas são sempre importantes, né? O importante é a gente fazer aquilo que vem em sequência. Se não puder vir no Natal, Deus vai entender. Mas se você tem condições de vir dia 12 de outubro, venha para cá. Venha para cá para a gente encher essa estrada aí da 4ª Avenida ali, do bairro Ariribá, de pessoas com vela na mão e rezando o Santo Terço, até chegar aqui no santuário, né? O convite está feito. Que vocês tenham vontade de vir, venham. Venham para a gente fazer uma procissão das mais bonitas que a gente já fez até hoje, tá bom? Tem alguma coisa, né?
Ele é Cordeiro da Rocha, de Belém, bendito que vem em nome do Senhor, Que Deus, para todos que estão assistindo um programa no mundo inteiro, que Nossa Senhora de Nazaré, e vencer por todo o mundo, por todos os inocentes. Lido Cordeiro da Rocha, de Belém do Pará. Olívia Rodrigues, de Portugal. Boa tarde a todos aqueles que estão na escuta do programa A Palavra Viva de Deus. E a todos os membros da família Conceição, obrigada pelos ensinamentos que sempre nos passam. Não me canso de dizer, obrigada família Conceição, obrigada meu Deus por ter encontrado essa família. Desejo-vos o melhor do mundo a todos, a todo momento. Amo-vos. Olívia Rodrigues, de Portugal. É, sobre aquele assunto que tu falasse que não pode fazer duas vezes a crisma, daí tem as crianças que fizeram a catequese ontem, e daí tem duas respostas ali que servem para hoje, então, para aquela tua conversa, né? A Ladi pode colocar?
Segundo, quem recebe um sacramento de Jesus, sabendo que não está em graça de Deus, comete um pecado? Resposta, sim, comete pecado gravíssimo, de sacrilégio, porque recebe indignamente uma coisa sagrada. Quinto, quais são os sacramentos que recebem só uma vez? Resposta, recebem-se só uma vez o batismo, a confirmação e a ordem.
Recebe uma vez, né? O batismo, a confirmação, que é o crisma, né? E a ordem. E esse catecismo é do Pio X, que eu dou para as crianças aqui da catequese.
Tá bom. Os católicos sabem disso, né? Fazem o erro porque querem. Se você já foi batizado, se você já foi crismado, que é a confirmação, né? Já fez o casamento. Você não pode fazer de novo. Ao casamento, se você ficar viúvo, né? Pela lei de Deus, pode fazer de novo, mas os outros sacramentos você não pode fazer. Tem pessoas aí que eram da obra, tiveram que renegar aqui o santuário, tiveram que renegar o profeta, renegar o batismo, renegar a crisma, renegar a primeira comunhão, para fazer tudo de novo. E quando estiver de frente a Jesus, no tribunal divino daí, vai dizer o quê para Deus? Enganados não estão sendo, né? Tem mais alguma coisa, Ana? Então a gente vai encerrar o programa, agradecendo mais uma vez a todos vocês que nos acompanham através da internet, ao seu Anísio, ao seu José, que estão aqui presentes, Eugênio, Edmar. Tem mais algum de fora aí, não? Hã? Ah, o Wesley também faz parte? Ah, o Wesley também está aí. A todos vocês que nos acompanham dos países aí fora, aqui no Brasil, todos os estados. Até sábado que vem, se Deus permitir, estaremos aqui novamente. Boa tarde, José Roberto.
Boa tarde, Alex.
Boa tarde, João Batista.
Boa tarde, Ana Maria.
Boa tarde, os músicos, os câmeras, parte técnica. Vamos rezar, né? Um Pai Nosso, uma Ave Maria, e receber a bênção do nosso amado profeta e encerrar com uma bela canção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Em nome da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, pedimos a eles, a Sagrada Família também, para que essa água seja abençoada, para que possa trazer mais paz para nós, saúde, que precisamos. Como você em sua casa, que você deve estar também com seu copo d'água, com sua imagem, crucifixo, pedindo também pela sua família. Que Deus ouça e abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Boa tarde. Música.